Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Boa noite, nós estamos de volta com mais um Na Onda da Vida Especial. E hoje nós estamos falando sobre os cientistas. E para isso nós temos dois cientistas convidados aqui nos estúdios da Rádio FMG Educativa, que é o Tomás Haroldo e a Ana Maria Caetano, ambos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E no segundo bloco nós tivemos oportunidade de escutar um pouco sobre o que o Tomás faz e o que a Ana faz. Um pouco sobre a ciência que eles desenvolvem, a pesquisa que eles desenvolvem. E agora a pergunta desse bloco é: como se faz um cientista? Como a Ana Maria foi feita e como o Tomás chegou até aqui, como ele se formou como um cientista?
Bom, eu acho que tem muitas entradas.
Você nasceu aonde, Tomás?
A minha história acho que não ilustra muito nenhuma dessas entradas, porque eu nasci, não se incomodem, Ana e Débora e os nossos ouvintes da Onda, se me emocionar nesse relato.
É, rádio é emoção.
Porque eu nasci num lugarzinho muito, muito pequeno, no interior da Bahia. Chama Itapeipu, que na linguagem indígena significa a pedra do olho d'água. É uma região de Caatinga, onde há uma fonte de água, né? E a água passa por debaixo de uma pedra. Então é uma espécie de oásis nessa Caatinga, nessa região seca do sertão da Bahia. E tinha o que eu já andei tentando imaginar quantas pessoas, lembrando de cabeça quantas pessoas tinha. Eu acho que na época que eu morei lá em Itapeipu, eu saí de lá em 1955, devia haver alguma coisa como 1000 pessoas no máximo. E aí o meu desejo era de ser chofer de caminhão, porque o caminhão é que fazia o elo entre Itapeipu e o mundo. E levava as coisas, né? Então eu, no fundo, queria, sendo chofer de caminhão, conhecer o mundo, alguma coisa depois do morro, depois da ladeira que tem lá ainda em Itapeipu. Daí eu fui fazer o ginásio numa cidade próxima, que é a sede do município, o município de Jacobina. De lá fui para, terminado o ginásio, fui para Salvador, estudei um ano lá no Colégio da Bahia. De Salvador, eu não conseguia, minha família não conseguia me manter na escola. Eu precisava trabalhar, não arranjava emprego, vim para Belo Horizonte, onde comecei a trabalhar e estudar no Colégio Municipal à noite. E fiz uma passagem pelas ciências sociais, comecei a estudar sociologia e política na Faculdade de Ciências Econômicas. Ocorreu o golpe militar, então eu deixei de seguir o curso de sociologia e fui para a escola de farmácia, onde estudei, que era o único curso diferente da área de ciências humanas que eu podia fazer estudando. Mas mantinha um ideal político de fazer uma profissão em que eu pudesse fazer pesquisa para o desenvolvimento, para a autonomia do país. Achei que esse curso era o curso de farmácia. E dali passei então para fazer a pós-graduação em bioquímica, no comecinho do ICB. E aí é que se deu de fato a minha formação como pesquisador, como cientista. Eu não fiz a iniciação científica porque na época do curso superior eu estudava. De modo que essa é um jeito, né, muito importante de formar o cientista, que é mesmo a pós-graduação. Mas antes disso vem a iniciação científica, como todos sabemos. Os estudantes ainda nas suas faculdades e tal escolhem uma área, vão fazer experiência seguindo o trabalho de um professor, não é? Num laboratório, num trabalho de campo, alguma coisa assim. E fazem, participam de experiências. Um outro jeito, que eu também acho importante, é leitura, discussão de texto científico, numa espécie de clube de leitura, né? Esses clubes de leitura de artigos também uma outra entrada para o conhecimento científico, porque aí as pessoas, lendo os artigos, também vão dali tirando as suas perguntas e a vontade de fazer ciência. Então, eu acho que há muitos caminhos, há muitas entradas.
É, com certeza. E pelo que eu vejo, desde quando você veio lá da sua cidade pequenininha, que você queria ser um motorista de caminhão, eu acho que você já estava se formando para ser um cientista, né? A sua formação, de fato, ela foi formalizada depois que você entrou para a universidade, né? Mas você sonhar em ser motorista de caminhão e ir para o mundo já mostra, então, seu espírito, né, investigativo. Ana também não é de Belo Horizonte, não é, Ana?
Não, eu não sou da Bahia, sou de Minas, mas também nasci numa cidade não tão pequena, mas pequena, que chama Dores do Indaiá. E eu morei lá até os 14 anos.
Estudou em escola pública também?
Sempre estudei em escola pública. Isso é importante. Na minha geração, as pessoas assim, importantes e os melhores intelectuais da universidade que eu conheço estudaram em escola pública. A escola pública era excelente. Isso foi uma coisa no Brasil que mudou muito. E vindo para Belo Horizonte, com 14 anos, eu fui para a escola técnica. Na época chamava escola técnica, agora chama Cefet, né? Mas eu fiz até o terceiro ano lá, num curso técnico, na época o curso de mecânica. E aí fiz o vestibular para a UFMG. Então eu sempre estudei em escola pública, desde de pequenininho. Acho que o jardim de infância já era uma escola pública. E depois vim para a universidade. E fiz o vestibular para medicina. E eu acho que eu fiz, sempre gostei muito de escrever. E essa imagem do médico como uma pessoa culta, né? Alguns deles, inclusive, que foram grandes escritores, como Guimarães Rosa, né? Vinha na minha cabeça o médico sempre como essa pessoa culta, humanista, né? Que não só cuidava das doenças das pessoas, mas pensava sobre a humanidade. Então, foi com esse desejo, né, de ser esse médico que eu entrei para a faculdade de medicina. Na verdade, a gente sabe que o médico se transformou numa outra coisa, né, muito forçado pelas circunstâncias. O médico hoje corre de um lado para o outro, coitado, nem tem tempo de ler um livro direito. Mas essa ideia romântica do médico e tal, na verdade, não foi muito a que eu encontrei na faculdade de medicina. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas. A gente tem que decidir muito cedo o que a gente vai ser, né, com 17 anos. E depois você fica na universidade tentando pensar se era aquilo mesmo. E durante o curso de medicina, eu fui percebendo, na verdade, que eu tinha outros interesses. E uma das coisas que me deixou muito decidida de que eu não seria uma boa clínica, de que eu não seria um bom médico, né, uma boa médica, e que era melhor eu fazer uma outra coisa, é porque no final da faculdade de medicina, quando eu atendi os pacientes, tinha muito, muito paciente com hipertensão, doença crônica, e sempre eu vinha com aquela pergunta, mas por que hipertensão? O que que esses pacientes têm? E a medicina é cheia de perguntas que a gente não tem como responder. Hipertensão essencial significa hipertensão, que a gente não sabe por que que a pessoa tem hipertensão. E aí a gente dava medicação, funcionava em alguns, não funcionava em outros, e ficava, mas por que que funciona nesse, não funciona? A gente não sabe. Funciona, a gente testa se funcionar, a gente continua dando, se não funcionar, a gente para de dar. Então eu ficava muito frustrada com isso, eu achava que eu não queria passar minha vida fazendo isso.
Tantas perguntas a serem respondidas e você não podia parar.
E não tinha como parar, porque tinha uma série de pacientes esperando e tal.
Exatamente.
E aí eu percebi que existia uma atividade, na verdade foi um grande encontro, foi um encontro com o professor Nelson Vaz, quando eu estava terminando a faculdade de medicina em 1984, ele chegou a Belo Horizonte. Ele também é médico, mas é um cientista mundialmente conhecido e que nós tivemos o privilégio de trazer para a Universidade Federal. Ele estava chegando e publicou um artigo sobre o sistema imune. E aí eu conheci o Nelson e percebi que ele tinha uma série de perguntas também, e que ele era o famoso cientista, né? E que existia uma área, né? Um campo do conhecimento onde eu podia perguntar coisas e talvez até chegar a respondê-las, né? E que não era dentro da atividade, né, da prática da medicina no dia a dia, mas era uma atividade que, digamos assim, que tem uma certa diálogo com a medicina, que é a ciência, no caso a imunologia. E eu vim trabalhar com o Nelson. E a partir daí fiz o mestrado, doutorado, e acabei ficando.
Então, só...
Eu queria dizer uma coisa mais sobre a pergunta, né, de como se faz um cientista. Eu acho que, para quem está se formando, um pouco é isso que a gente conversou. Precisa alguém que queira, tenha vontade, tenha curiosidade de conhecer, de saber das coisas. Mas há uma condição muito, muito fundamental, que é a convivência com outro cientista. Um cientista, para desenvolver a sua, essa sua queda, esse seu jeito de perguntar, precisa da ajuda de outro cientista. Então, um cientista forma outro cientista, que forma outro cientista. Então, os cientistas se formam na convivência de quem está fazendo ciência.
E aí não tem outro jeito de fazer.
Bom, então nós temos que ficar por aqui, terminar esse bloco. E nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui um pouquinho a gente volta para o último bloco do Na Onda da Vida Especial.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.